Japão é um país pertencente ao Oceano Pacífico e suas cidades são densas, compactas, com palácios imperiais, parques nacionais, montanhosos, com milhares de santuários e templos. Os trens bala Shinkansen conectam as principais ilhas Kyushu com as praias subtropicais de Okinawa. Honshu, onde fica tópico e a sede do Memorial da Bomba Atômica de Hiroshima. E Hokkaido, famosa como destino para a prática de esqui. Tóquio, a capital, é conhecida por seus arranha-céus e lojas e plena cultura pop. Capital Tóquio, moeda é o iene, imperador é o Narihito. População de 126,8 milhões, uma estimativa de 2017. O continente é a Ásia. A língua oficial é a língua japonesa. E para falar sobre esse país lindo e sobre assuntos mais lindos ainda, o Mesa 360 recebe Júnior, de 33 anos, casado, pai de dois filhos, está em Jocum desde 2006 e faz parte da base Almirante Tamandaré. Trabalha com ETED e está graduando em aconselhamento pela Universidade das Nações. Bom dia, Júnior.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus.
Compondo a nossa mesa também, temos...
Ludmila Monteiro.
E...
Natan Ramos.
E aí, Natan, tudo bem?
Tudo jóia, graças a Deus. Está bem cedo hoje, né? Mas também.
Júnior, é Júnior de quê?
Júnior Simmel.
Júnior Simmel, muito bem. Júnior, vamos lá. O terremoto que atingiu a costa do Japão e gerou um tsunami, matou milhares de pessoas. Ele foi de tremor de magnitude 8,9 na escala Richter e foi o maior do país e o sétimo maior da história. Você esteve no Japão em 2011, no ano que aconteceu o terremoto. E como foi essa sua experiência?
A gente esteve, então, no Japão em 2011. Né? A princípio, a gente foi num tempo prático de uma escola que a minha esposa estava fazendo. E uma das igrejas que a gente estava servindo, eles estavam tendo esse trabalho, né, com o pessoal lá que sofreu com o tsunami. E eles nos recrutaram, né, para estar junto e a gente passou quase que uma semana assim, com esse pessoal, né, os sobreviventes ali dessa tragédia. E a gente teve uma experiência assim, da qual eu nunca mais vou esquecer, porque a partir do momento que a gente chega no lugar, né, você vê aquela cena de pós-guerra mesmo, assim, né? Foi terrível, assim, a gente poder ver casas totalmente destruídas, ainda tinha aquele cheiro, assim, sabe, de morte, assim, no local, sabe, misturado com a maresia, era uma coisa, assim, terrível, né, e a gente teve um trabalho lá interessante com eles, de poder conversar com eles, né, lógico, a gente precisou de tradução, né, o japonês ainda é uma língua difícil para nós, né, e a gente também teve distribuindo sorvetes para eles, né? A gente pôde trazer um pouquinho de alegria para eles ali nesse momento, né? E foi uma experiência muito marcante para nós. Ah, teve uma, com certeza, muito marcante. Foi quando nós entramos em um, tipo um ginásio, né? E lá tinham várias pessoas que estavam abrigadas lá, que tinham perdido suas casas. E tinha um casal de idosos lá, né? E a gente se aproximou deles, principalmente a minha esposa, no caso, né? Ela ficou bem tocada com o caso, né? Porque ela lembrou muito dos avós dela, né? Minha esposa é descendente de japoneses também. E ela, a gente lá conversando com eles, a gente começou a perceber a grande dificuldade que eles estavam passando, né? E uma coisa que ficou muito, que tocou muito nos nossos corações foi quando a gente entendeu que aqueles idosos, eles tinham família, né, pelo Japão, e a família deles não tinham ainda ido visitá-los, né? A gente estava ali, já tinha, creio que uns 2 ou 3 meses que o tsunami já tinha acontecido, E a família não tinha ido ver, né, os filhos, enfim, eles estavam vivendo ali nessa situação difícil, e foi uma experiência bem marcante, foi bem interessante isso daí.
Você conversou comigo, falou que você esteve no Japão duas vezes. Foi antes da tragédia e durante a tragédia, ou foi depois da tragédia que você voltou lá?
Foi depois da tragédia, uma questão assim de uns 3 meses depois da tragédia, a gente esteve lá. E depois nós retornamos em 2015, a gente retorna para o Japão.
E aquela curiosidade, né, bem brasileira, depois quando você voltou, depois de 3 meses, como que estava o local?
Então, ele ainda tinha muita destruição, certo? Tinha muita coisa ainda que eles estavam, os prédios estavam ainda caídos, mas eles já estavam organizando todas as ruas, você conseguia passar, as ruas já estavam completamente recuperadas, né? Só estava a questão assim, das casas ainda, estavam todas destruídas ainda, né?
Então, depois deste tempo lá e todas essas experiências que você viveu lá, foi onde você entendeu o quanto era importante começar um movimento de Jokun lá, até o ponto de abrir uma base da Jokun no Japão?
Então, logo depois dessa experiência que a gente teve, surgiu um amor muito grande pela nação, né? Começou a despertar esse interesse, né, pelo Japão. Eu, antes disso, para ser sincero, eu não tinha esse interesse, né? Mas depois dessa experiência, conhecendo o povo japonês, começou a surgir esse amor, né, pela nação. Mas a questão da base da Jokun, ela foi começar a surgir no meu coração. Isso é uma coisa mais recente, tem uns 2 anos para cá, que eu tenho pensado mais a respeito disso, né? De abrir uma base da Jokun, de repente, seria uma resposta para algumas coisas lá. Né?
Então, desde 2015, você não voltou para o Japão, assim, para poder, não sei, já olhar lugares ou entender qual seria a melhor cidade. Você, nesse processo de querer começar uma base da Jokun lá, você ainda não teve essa oportunidade de poder já, como a gente diz, né, espiar a terra de uma maneira mais concreta?
Então, em 2015, essa foi a ideia minha, né, de ir para lá para espiar realmente a terra, né? Mas ainda, realmente, ainda não tinha o sonho em relação à base, né? A gente estava pensando em ir e ajudar de alguma forma, de repente estar com igrejas, né? Mas a gente conheceu várias cidades, né? A gente pôde entender quais os melhores lugares, né? Onde, de repente, tem mais necessidades. Em 2015, a gente teve essa oportunidade. E nesse ano aqui, no final desse ano, a gente está indo de novo, eu estou indo de novo para, de repente, começar a pensar em base lá, né? Onde a gente poderia montar uma base lá.
Bacana, Júnior. Fala para a gente um pouco da dificuldade dos países latinos, ou país de terceiro mundo em geral, né? Qual que é a maior dificuldade desses países em fazer missões em países de primeiro mundo, como o Japão, por exemplo?
Olha, na experiência que eu estou tendo agora, né, eu acredito que a maior dificuldade para países latinos, e não só países latinos, mas se a gente for pensar no pessoal do continente africano também, a maior dificuldade tem, de longe, assim, eu acredito que é a questão financeira, né, porque o Japão é um país muito caro, né, de você morar, e a nossa realidade, em comparação a deles, tem uma distância muito grande, né? Então, o que eu tenho conversado com pessoas lá a respeito de, poxa, como que a gente pode se manter lá, né? E o valor financeiro para um latino é um disparate, assim, é muito grande, né? Então, isso tem sido, de fato, um problema e uma dificuldade para latinos irem. Tanto é que eu não conheço muitos missionários da Jokun latinos lá, a maioria são americanos e europeus, assim, que eu tenho visto.
Você falou que tinha 5 bases lá, não é isso, mais ou menos?
Mais ou menos isso, eu acredito que sim, 5 bases.
Aí você conheceu algum brasileiro, algum latino, assim?
Ainda não conheci nenhum brasileiro, nenhum latino, gostaria muito de conhecer um jogueiro brasileiro lá, mas ainda não conheço nenhum.
Só uma curiosidade aqui, quanto que é a comparação do iene para o real, assim, você lembra?
É, eu acredito que da última vez era 4 por 1, assim, né? Alguma coisa assim. É.
Considerável. É. Bacana.
É, e você está se graduando agora em aconselhamento pela Universidade das Nações, né, que você me contou. E quais são os planos de usar esse conhecimento na base que você deseja fundar?
Então, o meu sonho, né, é de poder ter uma base que vai focar muito nessa área do aconselhamento lá no Japão, né? E o motivo disso é pelo que a gente tem visto, né, no Japão, pelo que a gente tem conversado com pessoas, com pastores, com líderes, enfim. O Japão, o japonês, ele tem uma demanda aí, ele tem uma, vamos dizer assim, uma grande dificuldade quando se fala a respeito de emoções, né? Então, você pode ver que no Japão o número é muito alto quando você fala a respeito de suicídios, depressão, né, e todo esse tipo de coisa. Então, ter uma base de aconselhamento no Japão, com os cursos que nós temos na Jokun, né, eu acredito muito que nós poderíamos ajudar de alguma forma, né, ser resposta, né, para o Japão nessa área, né, em específico. Então, por isso, o motivo, né, de a gente querer abrir uma base de aconselhamento no Japão.
Bom, no Japão, segundo pesquisas, existem 1% de cristãos e 6,98% sem respostas, que são pessoas que não professam nenhum tipo de religião, né? Muitos japoneses consideram tanto shintoítas quanto budistas, o que explica o fato de as duas religiões terem somadas aproximadamente 195 milhões de membros, isso são dados de 1996, ou seja, mais do que a população total do Japão, que é de cerca de 127 milhões de pessoas. Então, olhando essa realidade, Júnior, olhando que você, como cristão, lógico que você gostaria de compartilhar do Evangelho de Cristo neste lugar, mas olhando esses números que são tão alarmantes, são tão impressionantes, qual é a realidade que arde no seu coração hoje, assim, o que Deus tem te incomodado?
No Japão, de fato, o evangelho historicamente ele é muito difícil crescer no Japão, né? Se a gente olhar na história, os primeiros missionários que vão para o Japão são os missionários, né, da Igreja Católica, e no início eles até tiveram um certo sucesso. Mas logo em seguida eles foram totalmente abafados, né, pelo governo, e historicamente é assim que acontece, né? No Japão é de fato muito difícil que o evangelho cresça, né? Os jovens, né, dizem que eles se dizem shintoístas, budistas, porém a esperança que eu tenho, assim, é que muitos deles falam isso e eles se dizem shintoístas, mas é de uma forma nominal, sabe? Igual nós vemos aqui no Brasil em relação ao catolicismo, né? Onde a pessoa diz que é católica, mas de fato ela não tem uma prática, né? E lá no Japão basicamente funcionam mais ou menos dessa forma também. E eles se dizem que têm essa religião, mas é uma questão muito assim das tradições, sabe? O meu pai é, né, shintoísta, a minha mãe, mas de fato não existe, eu acredito que não existe uma paixão desses jovens em relação à religião, sabe? Eles não estão se importando muito com a religião deles ali, né? Então, eu acredito que, por mais difícil que seja, né, o evangelho crescer no Japão, eu nunca vou deixar de ter esperança de que um dia essa realidade possa mudar, sabe?
Legal. Antes de ir para a próxima pergunta aqui, só uma pergunta em relação a essa pergunta que fez agora, né? Que o Ludmilla fez. Como é que o cristianismo é visto lá, assim, pelas pessoas, em geral?
O cristianismo é visto como uma religião do Ocidente, né? Então é uma religião do europeu, sabe? É uma religião do americano.
Eles têm um pouco do pé atrás, assim.
Eles têm um pouco, eles têm bastante o pé atrás, na verdade, né? Eles veem Jesus como uma figura, assim, ocidental, assim, né? E como eles são muito agarrados, assim, à cultura deles, então aí existe essa dificuldade em aceitar o novo, né? Então, eles, para eles, a religião, a cultura deles é suficiente para eles, assim, ah, tá bom, do jeito que a gente vive.
O xintoísmo meio que exalta a cultura deles, não é isso?
Exatamente. O xintoísmo está muito entrelaçado com a cultura, é um tipo de adoração à própria cultura japonesa.
Júnior, a gente sabe que a solidão é algo muito recorrente no Japão, né?
Sim.
E essa situação fez aparecer uma tribo de pessoas que são chamadas de Hikikomori, é isso mesmo?
É isso mesmo.
Ah, tá. Falei certo, né?
Falou certinho.
A gente sabe que esses japoneses vivem sem sair de seus quartos, sei lá, pode ser até questão de anos, né? É muito comum. O que a gente pode fazer? O que você entende em relação a isso? Ainda mais você que é da área da aconselhamento?
Isso.
O que pode ser feito para esses jovens?
Então, essa é uma situação muito complicada no Japão mesmo, né? Existe já um número grande, né, de pessoas vivendo nessa realidade. É uma preocupação do próprio governo, né, japonês. E é difícil ter uma resposta para isso, né? O que eu tenho visto que pastores têm feito, lideranças, eles têm tentado alcançar esses jovens através da própria internet, sabe? Eles começam a se conectar com eles assim e bater papo, né? E é um princípio de um contato, né? E isso vai levar muito tempo. Não são pessoas que estão muito abertas, né, para esse contato, para o evangelho. Então é um relacionamento assim que vai levar tempo, vai precisar de muita paciência, porque são pessoas que de fato assim elas estão totalmente conectadas a esse mundo virtual e elas não estão querendo sair disso, né? Então um início para uma conversa seria virtualmente, não vai ter muita outra opção. E com o tempo, né, conseguindo uma amizade ali, né, conseguindo alcançar dessa forma, de repente conseguir um contato face a face, né, o que vai ser uma coisa fantástica, né? Mas é por aí.
Bacana. Você chegou a ver algum trabalho da Jocon nas ruas por lá, assim? Ou é mais coisa dentro de base, mais treinamento?
Então, a Jocon ela tem trabalhos de rua. O que eu vi lá é que eles focam muito em universitários. Eles têm muito assim... eles oferecem café para os universitários. Eles oferecem também inglês, né? Então, eles através do inglês... vamos ensinar inglês para os japoneses. Essa é uma oportunidade que eles têm para evangelizar, né, e fazer amizade e tal. Então, as bases de Jocon têm trabalhado muito com isso.
Eu tenho referente a isso do Hikikomori, né? Você vê que uma das coisas que fomentam mais essa prática é pelo fato da ausência familiar dentro de casa, né? A gente sabe que o Japão, a cobrança do trabalho... ou as atividades, né, enche muito o dia do japonês. Então, faz com que os próprios pais não estejam nas casas, e isso facilita, né, com que os jovens não tenham que se relacionar. Você vê que é uma consequência desse tipo de prática e uma resposta contra, assim, como se o jovem japonês estivesse querendo dizer não me deixe sozinho. Porque é isso que está acontecendo e é como uma resposta, podemos dizer assim, rebelde contra essa prática, né?
Sim.
Você entende dessa maneira?
Sim, eu acredito assim, tem uma série de fatores para que isso venha a acontecer, né? Mas eu coloco como a questão familiar como realmente é o principal fator que vai desencadear, né, essa situação de jovens se isolando do mundo, né, de jovens não querendo contato com mais ninguém, porque, no fundo, ali eles desistiram, né, de ter esse relacionamento, porque no fundo, eles querem muito ter esse contato, eu acredito. Eles querem muito ser amado, né? Porém, eles desistiram, eles não conseguiram encontrar isso, né, dos seus pais, que seria, né, a principal fonte de amor, né, que nós temos, né, quando a gente fala de pessoas, né, e não recebendo isso dos seus pais, eles começam a enxergar o mundo virtual como uma possibilidade de poder alcançar esse amor de alguma forma, mas nós sabemos que isso é uma ilusão, né? Então, sim, eu acredito que a falta de contato com a família, com os pais, tem resultado muito nessa questão aí desse isolamento dos jovens, né?
Júnior, a sua pretensão de ir para o Japão é mais ou menos para quando?
Então, a gente gostaria muito de ir já a partir do próximo ano, né? Porém, eu nos últimos meses eu tenho ficado assim muito ansioso em relação a isso. Eu tenho assim pensado muito sobre isso. Tenho tentado resolver essa equação aí que não é fácil. E eu estou numa fase assim onde Deus tem falado com a gente sobre acalmar o nosso coração, vai devagar, deixa as coisas acontecerem, sabe? Eu estou no controle. Então, para de pensar um pouco nisso e deixa eu fazer. Então, eu estou nessa fase da minha vida agora.
E qual é a cidade do Japão que vocês querem ir?
Então, na verdade, a gente tem algumas opções, né? Nós temos Hamamatsu, que é uma cidade que tem muitos brasileiros lá. Nós temos cidades como Chiba, que é uma cidade muito interessante, ela fica próximo de Tóquio, e que seria uma coisa bacana, né, por ser uma coisa mais central. Nós temos uma outra cidade que daí já fica mais no interior do Japão, que chama Echizen, que daí é um local onde nós temos a nossa igreja lá, né, mas aí seria uma coisa mais interior, né. Então, nós temos bastantes opções assim, né, que a gente está orando e pensando, né, e esperando em Deus agora, né.
Sem querer aumentar a sua ansiedade, né? Mas o que você espera da sua base, no caso, assim, que você queria rodar, além da questão do aconselhamento?
Então, na base, né, a gente queria ter a ETED, né, com certeza. Para você ter uma base de Jokun, você precisa ter uma ETED, né? Outra coisa que nós queremos trabalhar na base é com o King's Kids, né? O Japão, ele já tem King's Kids. Né, para quem não conhece, King's Kids é um ministério da Jokun, né, que trabalha com crianças e adolescentes. E o King's Kids foi eu e minha esposa que implantamos no Japão, né, na primeira vez que a gente foi, em 2011, e tem crescido bastante lá, né, e é uma estratégia muito legal para alcançar o japonês, porque são filhos de brasileiros que nasceram no Japão. Ou seja, esses filhos de brasileiros, eles já falam o japonês, então eles conhecem a cultura japonesa, então a comunicação com o japonês, ela é muito mais fácil, né, do que, por exemplo, eu chegar e tentar evangelizar um japonês. Eu ainda, por mais que eu tenha pesquisado e tal, eu ainda não tô totalmente dentro da cultura, eu não falo a língua. Então, o King's Kids tem sido uma estratégia bem legal lá no Japão. Então, basicamente, esses dois ministérios, além do Ministério de Aconselhamento, né, das escolas de aconselhamento que a gente gostaria de ter.
Ah, legal. E você pensa em alguma forma de viabilizar a ida de pessoas do terceiro mundo para lá? Você já pensa em alguma forma mais prática para isso?
Pois é, que a gente também é um sonho, né, porque o que a gente tem visto no Japão são várias bases, mas ela predominantemente bases criadas por americanos, né. Então é muito mais simples para um americano chegar ao Japão do que para um brasileiro, do que para um sul-americano. E a minha ideia, e eu acredito que Deus tem nos direcionado assim também, é da gente entender como que é a realidade para um sul-americano lá, e da gente tentar facilitar, né, a entrada de sul-americanos, de africanos, enfim. Então, a gente vai tentar fazer uma forma que fique mais dentro da realidade, né, do sul-americano. Então, uma coisa que, de repente, a gente gostaria de pensar é de como conciliar um trabalho, né, para que o obreiro ele consiga levantar o seu sustento com o seu trabalho missionário, e como conciliar essas duas coisas para a gente conseguir andar assim, né? Porque senão dificilmente um obreiro sul-americano vai, a não ser que Deus faça um grande milagre assim todo mês para esse
bastante
obreiro
recursos.
É um milagre muito grande que teria que acontecer, ou se ele tiver alguém muito forte por trás dele investindo nele, e a gente sabe que isso é a minoria, né, dentro de Jocum.
E você já tem contatos lá no Japão? Você visitou algumas bases para ver como que eles trabalham? Porque você falou que viu poucos brasileiros, né? Então, você foi lá, você ficou um tempo, você só passou por lá, e você tem em mente já o que você deseja fazer, que Deus já te falou. Mas, em relação a ir para lá, pessoas conhecidas, você falou que não tem, e mais de base, você teria alguma ligação para ter algum apoio?
Então, a princípio, o meu contato no Japão são com igrejas, né? Igrejas brasileiras.
Sim.
Eu tenho, acredito que em torno de umas 6 ou 7 igrejas brasileiras que a gente conhece lá. Existem muitas igrejas brasileiras no Japão. A comunidade brasileira no Japão ela é grande. E o meu contato, a princípio, é esse, né? O que tem acontecido agora, né, no começo desse ano, a gente retornou para o Brasil, nós estávamos na África do Sul, né, e a gente pode perguntar, nossa, mas Japão, África do Sul, o que tem a ver? Né? E a gente esteve na África do Sul por 2 anos para aprender inglês, né, porque a gente entende que o inglês também vai ser uma... vai nos ajudar, né, também no Japão. Né? Então, agora com o inglês, a gente está comunicando com as bases lá no Japão, né, e a gente tem conversado com eles, quais são as possibilidades de a gente chegar lá. Né? Então, no final desse ano, em dezembro, eu estou indo para o Japão e a minha ideia é de poder ir nessas bases, de poder conversar, né, olho no olho com essas pessoas. Esse é o meu plano agora. Né? Esse é o movimento que a gente está fazendo, né, em relação ao Japão. É isso.
Os japoneses, eles trabalham muito, né?
Sim.
Eles são muito rigorosos em tudo que eles fazem, são muito disciplinados,
sim,
são muito excelentes no que eles fazem, eles têm essa preocupação. E a carga horária deles são muito excessivas. Eu tenho conhecidos que ficaram lá, tem uma conhecida que foi de Jocum, que ela e o esposo moraram lá por 24 anos. E eles trabalhavam um absurdo, assim, tipo 18 horas por dia, 19 horas por dia. E ela não consegue se acostumar no Brasil. Ela fala que a gente trabalha muito pouco.
Uhum.
Né? E esse tipo de excesso, você vê como uma dificuldade ou uma oportunidade para trabalhar com eles? E como você conseguiria tornar isso uma porta de entrada para você conseguir trabalhar, evangelizar, por exemplo? Como que você vai trabalhar com esse povo que só trabalha?
Isso a gente pode encarar dessas duas formas. Né? De fato, é um desafio muito grande. Né? Nós, no Brasil, a gente não está acostumado com isso, né? Essa carga horária absurda, né, que eles têm. Isso é um motivo de oração dos pastores. Por exemplo, no Japão, você não consegue ter um horário de culto igual aqui no Brasil. Você tem um horário às 10 horas da manhã, no domingo é o culto oficial da igreja, está todo mundo reunido. No Japão, isso não é muito possível. No Japão, eles têm vários horários de culto para você poder alcançar toda a igreja, porque eles vão estar trabalhando o tempo inteiro, né? Inclusive domingo, às vezes, sábado. Então, você, muitas vezes, o culto oficial da igreja é sábado, 10h30 da noite. Aí fica assim, nossa...
Ah, é? Sábado, 10h30 da noite?
Eu fui em horários de culto às 10h30, às vezes 11 horas, porque é o horário que tem que é o horário que é possível, né? Então eles vão lá, eles, muitos deles já vão com a roupa do trabalho, sai do trabalho e já vai direto. Eles vão lá, né, suados, né? E é legal de ver assim a paixão deles, né? Porque não é simples, né? Você está o dia inteiro trabalhando, puxado, e aí você vai para o culto nesse horário, cansado, né? E eles vão, né? Mas os pastores, eles têm essa dificuldade, né? Não é uma coisa simples. Por outro lado, encarando como uma oportunidade, né, o que eu tenho visto também é de quando as pessoas vão para lá e elas vão para trabalhar, então é uma oportunidade no ambiente de trabalho de poder, né, conhecer japoneses, de poder evangelizar ali, né, durante o seu período de trabalho, enquanto você está ali, né? Então, sim, você pode encarar isso como uma oportunidade também, né?
Uhum. E você tem uma equipe para ir com vocês ou vai só você e sua família?
Então, por enquanto, oficialmente é só a minha família mesmo, né? E a gente está tentando levantar essa equipe, sim. Né? A gente até criou uma conta no Instagram, né? E o nome da conta é Mais 1% Japão. E a ideia é, através disso, conhecer pessoas, conectar, né, conhecer pessoas que têm esse chamado também.
E como que é esse mais 1%? É arroba, mais...
Isso.
O número 1?
Não, em extenso, né?
Ah, tudo por extenso.
Tudo por extenso, mais 1% Japão.
Aham.
E a ideia é essa, né, de alcançar essas pessoas. E a gente já tem conectado com muitas pessoas, né, que tem o interesse de ir, que tem o chamado. É muito interessante ver muitos brasileiros que têm um carinho pelo Japão, assim, né, e que, de repente, podem ser muito úteis, né, no Japão, podem trabalhar e ajudar nessa questão da evangelização. Uma outra coisa que está acontecendo com a gente também em relação a isso é que nós fomos convidados, né, pela base de Almirante Tamandaré, da Jocum, né, a liderar uma ETED, e o foco da nossa ETED é Ásia, né? Então eu acredito que isso também vai ser uma forma da gente começar a levantar uma equipe, né, com obreiros que vão vir, né, alunos, e a gente vai passar essa visão para eles também, né?
E a gente aqui da 360 vai estar acompanhando a sua trajetória, vai estar orando por você, com certeza. Eu entrei aqui no seu Instagram, essa pessoa aqui.
Essa é minha filha, Yukari.
Gente, é linda demais. Pena que não dá para vocês verem ainda.
Quer mais 1% Japão?
Mais 1%
Japão. Mais 1%. Aí tem que entrar lá no Mais 1% Japão para poder ver a Yukari.
Você vai ver a minha filha, uma loirinha japonesa.
Exatamente. E como que está isso na cabeça de vocês? Na sua cabeça, na cabeça da sua esposa? Porque eles são pequenininhos, né? E essa mudança é muito radical, eu acho. Brasil, Japão, Almirante Tamandaré, lá no meio do verde.
Isso de fato é uma coisa que em alguns momentos nos preocupa, né? É a questão da escola no Japão, né? Adaptação, língua, né? A gente teve agora na África, né? E no início foi difícil para o meu filho, né? Mas depois ele se adaptou e hoje ele é o que mais fala inglês em casa.
Oh, bonitinho.
E é o que mais sente saudade do Japão. Então, por mais difícil que seja, né? As crianças são as que mais se adaptam ao local. Assim,
mais rápido, né?
Mais rápido, aprendem a língua mais rápido. Então, existe a preocupação, sim, mas, por outro lado, a gente acredita que também é uma oportunidade muito legal para elas de conhecer outras nações, né? É uma coisa muito especial também, né?
Amém.
Vamos lá, Júnior. Tá sendo muito bom te escutar todas essas coisas muito interessantes sobre o Japão. Mas também eu tenho uma curiosidade aqui que eu não sei se dizer curiosidade ou algo até triste de se falar, que é algo muito relacionado à cultura japonesa, que é o ubasuchi, que é essa prática de abandonar os idosos. A gente sabe que é uma prática comum no Japão. Esses idosos, eles são levados por jovens da mesma família, né, para um lugar afastado, pode ser numa mata, num bosque, numa montanha, e ele é deixado ali até morrer. Porque ele morre por falta de ter o que comer, por estar sozinho ali, né? E E porque esse idoso, ele pode estar com problemas mentais, emocionais, físicos, então ele é colocado lá pela família até ele morrer. Eu não sei se você já escutou alguma história sobre isso, como eu disse, é uma curiosidade, mas ao mesmo tempo algo delicado de se falar, né? Como esse vínculo familiar, ele é cortado de uma maneira tão, tão forte para nós latinos. Né? Eu falo assim desde de um olhar latino. Nós somos aqueles que vamos cuidar dos nossos familiares até o último suspiro, e quando morrer a gente quer reanimar, a gente quer tentar fazer com que essa pessoa viva, porque nós não queremos nos desprender tão rapidamente dos nossos familiares, nossos entes queridos. Como você vê isso lá, né? Porque do nosso lado pode ser algo muito frio,
sim,
mas para eles é uma prática comum, né? E eu gostaria de escutar um pouquinho sobre o Basuti.
Então, a respeito disto, né? Essa é uma prática que de fato aconteceu muito no Japão, né? Muitos anos atrás, né? Um fator, né, histórico no Japão, uma coisa, né, triste, né? E que hoje em dia, né, isso acontece quando eles deixam, né, os seus pais, né, os seus avós, né, em casas de repouso, em casas de idosos, né, e deixam eles lá, muitas vezes sem os visitar, né, muitas vezes sem ter esse contato mesmo próximo, né. E o que acontece muito é de os idosos, né, se sentirem um peso, né, para a família, né, se sentirem que eles não são mais úteis, não são mais importantes, não são mais amados, né. Então, de fato, isso acontece, né. Até contei, né, o exemplo, né, que quando a gente teve lá na época do tsunami, daquele casal de idosos, onde eles estavam sendo deixados ali, né, e eles tinham filhos, e os filhos não foram visitá-los, né. Eu fico imaginando nós, né, na nossa cultura, né, se isso acontece com os nossos pais, a gente, no outro dia, a gente está indo lá, né, ver, né, trazer para casa, né, não vai deixar morar dentro de um ginásio, né. E eles têm essa dificuldade mesmo, né, em relação aos idosos, né. Tem muitos filmes que retratam isso no Japão, né, essa dificuldade dos idosos de lidar com eles. É uma coisa bem triste mesmo.
Como a Ludmila falou, para nós latinos é porque nós somos muito intensos, né. E assim, eu conheci em 2017 uma equipe de coreanos, e eles são lindos. Eu amo a Ásia e fiquei apaixonada pela Coreia. Eles vieram da Coreia do Sul e eles são muito gentis, muito amáveis. Então, quando você olha para eles, você não imagina, né? Um japonês, um coreano, abandonando assim um familiar, indo lá, deixando numa casa de recuperação. Mas eu acredito que isso também, como você falou, Deus já tem entrado aí, né? Que muitos já mudaram o pensamento e essa prática. Que bom, né?
E eu nem vejo muito isso, não sei, é a minha interpretação pessoal, de como uma maldade do coração humano,
não,
mas
sim,
sim, como uma forma de honrar a velhice, né? Como deve ser difícil esse final dos dias. Então, eu acho que o idoso japonês, ele prefere morrer longe da família e não viver essa vergonha de dar trabalho, né? De poder morrer com a honra dele, do que simplesmente um abandono. Mas, lógico, que se as coisas mudarem, esse panorama de acolhimento, de cuidar até o final, eu acho que seria... Nós entendemos como dupla honra, né? Se podemos dizer assim.
E a cultura, né? É a cultura tão...
E uma coisa que tem acontecido em relação a isso, que a gente percebeu lá, é que muitos brasileiros, eles têm entrado nesses asilos, nesses hospitais, brasileiros que já estão dominando a língua, e eles aproveitam essa oportunidade aí para evangelizar, né, esses idosos, para falar do amor de Deus para esses idosos. O que acontece muito também são equipes de Jokun, King's Kids, que vão nessas casas e eles têm a oportunidade de falar, né, para esses jovens do amor de Deus, né? Então, é uma coisa bacana que tem acontecido também.
Então, galera, muito obrigada, Ludmila Monteiro, pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui.
Obrigado, eu.
Te convidar outras vezes para você trabalhar um pouquinho, né?
Lógico, lógico. Sempre é muito bom, né? Acordar cedinho, né?
Querida, faz bem para a pele.
Sim, sim.
Né? Nathan Ramos, meu companheiro, meu amigo, meu parceiro, meu irmão. Obrigada, tá? Mais uma vez. Para derrubar o Nathan cedo da cama. É, só o podcast.
É verdade.
Só o Japão.
Júnior Simeon, da Jocum Tamandaré. Muito obrigada. Obrigada mesmo pela sua participação, pela sua presença aqui na base essa semana, por tudo que você trouxe e fez pela ETED. O Júnior deu aula de Prumo Divino. Ui, essa semana, né, ETED?
Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Eu me senti muito amado aqui por vocês e é um prazer, né, estar com vocês aqui na rádio também, no podcast.
Obrigada. E quem sabe da próxima vez que você vier, traz a família, né? Traz aquelas fofuras pra gente apertar.
Vai ser um prazer trazê-los.
Então acompanha aí, gente, o Júnior, @mais1%Japão, se você tem esse chamado pro Japão, se você ama o Japão, mesmo que você não vá, mas pergunta aí para Deus como você pode ajudar esse projeto lindo que o Senhor colocou no coração do Júnior. E até a próxima, até o próximo Mesa 360, que será quando, Nathan?
Agosto de Deus, brincadeira. Em breve vai sair, galera.
Valeu, tchau.